A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano, eu apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre como praticar a importação de forma segura, de acordo com a legislação brasileira. Quem está comigo no estúdio é o Dr. Maicon Borba, ele é advogado especialista em comércio exterior. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Maicon.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e passar um pouco do conhecimento àqueles que já importam, já exportam e aqueles que também pretendem aí ingressar nessa seara.
Sim, muito bem. Bom, para começar então a nossa conversa, Dr. Maicon, qual o primeiro passo para quem deseja se inserir no mercado internacional?
Bacana. O primeiro passo para a pessoa que pretende, para a empresa que pretende se inserir nessa área, é ele entender um pouco das questões empresariais da empresa. As questões contábeis, as questões empresariais e societárias. O empresário, ele tem que estar com a sua contabilidade em ordem, em perfeitas condições, para que possa comprovar à Receita Federal a sua capacidade econômica, para que a Receita lhe conceda um registro para poder importar. Uma habilitação no radar, que é no SISCOMEX, o Sistema de Comércio Integrado de Comércio Exterior. Esse é o primeiro passo para ele. Então, ele deve ter uma consultoria que o auxilie no sentido de que ele verifique se toda a documentação e toda a sua empresa está de acordo para que ele possa ingressar com essa documentação na Receita Federal e logre êxito nesse pedido de habilitação. Muitas vezes as empresas vão lá e verificam a Instrução Normativa 1603, que é que fala da habilitação, e simplesmente dão entrada junto com os documentos que lá estão listados. No entanto, não sabem, não conseguem verificar o que a Receita vai analisar com aquilo e o que ela deve analisar.
Sim.
E sendo assim, ele precisa ter um bom conhecimento da sua contabilidade para verificar se realmente o balanço patrimonial dele condiz com a capacidade financeira dele, né? Às vezes as pessoas confundem o que estão fazendo no mercado nacional, né? E principalmente quando aqueles falam sempre foi feito assim, e quando a gente vai ingressar no comércio exterior não pode se pensar dessa forma, tem que pensar de uma forma muito mais coerente com a legislação, e esquecem alguns pontos. Portanto, a importância de ter uma análise prévia a entrar com esse processo na Receita Federal é de suma importância para que ele logre êxito nesse registro no radar junto à Receita Federal, que vai permitir ele importar ou exportar.
Então, quem deseja importar mercadorias, é necessário que a empresa esteja devidamente constituída.
Perfeito.
Em condições para qualquer tipo de transação.
Perfeito.
Sim. Precisa ter também alguma licença do governo?
A licença, não precisa ter licença do governo para importar ou exportar. O que ele precisa são as licenças oriundas da sua atividade comercial. Por exemplo, se eu tenho algum produto como... Se eu trato de produtos da área alimentícia, eu vou ter que ter registros na Anvisa. Se eu trato de produtos da área agropecuária, eu vou ter que ter registros no mapa, tanto dos produtos quanto da própria empresa, as licenças, alvarás e etc. Né? E isso não pode se confundir com as licenças para cada produto na importação. Então, uma parte é a parte nacional, que não deixa de existir, ela sempre vai existir, ela tem que estar devidamente constituída para isso. E a outra parte são os produtos que eu pretendo importar. Então, cada produto que eu pretendo importar, ele é regido por uma norma, por um tratamento administrativo. Então, tem produtos que têm licenças de importação automática e não automáticas. As não automáticas normalmente são aquelas que eu preciso de licenças da Anvisa, remédios, por exemplo, que eu preciso ter registro, eu entro com uma licença de importação prévia. Então, esse cuidado de quem pretende importar ou exportar é extremamente importante. Ou seja, antes de começar qualquer operação, verificar aquilo que se pretende importar para ver qual o tratamento administrativo e quais os tratamentos que são dados àquele produto e qual o custo para fazer isso daí. Porque muitas vezes a gente pensa, vou importar simplesmente, e quando a mercadoria chega no porto, faltou um registro, faltou alguma licença e a mercadoria fica parada ali no porto 30, 40 dias até que você regularize, e isso é um custo muito grande. Por isso que a gente fala, prever o que vai acontecer com a mercadoria que você pretende importar antes de começar é extremamente importante para quem quer ter sucesso nesse tipo de operação.
Dr. Michael, como o acordo de facilitação de comércio exterior que o Brasil assinou com a Organização Mundial de Comércio Exterior, isso lá em 2017, como que tem facilitado as importações e exportações brasileiras?
Esse programa, a Receita Federal, vem se aperfeiçoando desde então em termos de sistemas. Antes de 2017, nós tínhamos um emaranhado de vários diversos sistemas. O sistema da Anvisa, o sistema do Ministério da Agricultura, o sistema da Receita Federal, o sistema do Mercante. E hoje a Receita Federal está com um portal único, chamado Portal Único Siscomex. E ali se concentram todas as informações. E esse é o acordo de facilitação que tem. Ou seja, você concentrar tudo num ponto só. E isso vem facilitando muito as transações e a agilidade no comércio exterior para o Brasil. Por quê? Porque hoje, se eu coloco um documento lá para a Receita Federal, eu já posso disponibilizá-lo para o Ministério da Agricultura e para quaisquer outros órgãos intervenientes do comércio exterior, o que agiliza bastante essa liberação. Eu não preciso fazer 2, 3 protocolos, um em cada lugar. Hoje eu faço com um certificado digital, eu faço em um local só, em um portal, e ali já está disponível para todos. Então, isso vem facilitando bastante e vem trazendo bastante agilidade. Não obstante também essas questões, a Receita Federal acaba com isso tendo um controle muito maior e fazendo a sua gestão de risco, porque ela tem acesso também a todos esses sistemas. E, portanto, as empresas que estão trabalhando de forma correta, que conseguem ter um fluxo bem desenhado da sua operação, começam a ter também mais agilidade nas suas liberações. Por quê? Porque a Receita Federal vê que aquele risco, o risco com aquela empresa, com aquele produto, com aquele país que eles estão importando, é muito menor. E, portanto, isso acaba liberando muito mais as mercadorias em canal verde, que são os canais de parametrização, né? Que quando você vai importar, você tem alguns canais de parametrização, verde, amarelo ou vermelho. Ou seja, se a mercadoria cair no verde, ela é liberada direto. Se cair no amarelo, um fiscal vai verificar documental. Se cair no vermelho, vai fazer a verificação documental e física. Esse sistema todo de facilitação vem aumentando o percentual de importações no canal verde. Ou seja, uma importação no canal verde, aí, em média, está sendo liberada em 2, 3 dias. O que antigamente era um tempo um pouquinho maior.
Então são mudanças positivas que a Receita Federal está trazendo.
Com toda certeza.
Qualquer tipo de empresa pode importar, doutor?
Sim, qualquer tipo de empresa hoje pode importar, né? As pessoas até, uma das grandes dúvidas, eu sou uma MEI, eu posso importar?
Sim.
Pode importar também, né? Tem que fazer, como no começo nós falamos, tem que fazer o registro no radar, junto à habilitação do radar, junto à Receita Federal, e ela poderá importar sem problemas algum.
Que dicas você daria para quem deseja começar a importar a partir de agora?
A importação, se a atividade empresária é de risco, a atividade empresária de importação é um pouquinho mais arriscada ainda, porque nós estamos tratando com outro lado do mundo. E aí nós temos alguns cuidados a serem tomados, né?
Quais os principais riscos para um importador?
O principal risco hoje é você comprar um produto e não receber. Então você contactar alguém lá fora no exterior, pela internet, por um site, por alguém que você não conheça, efetuar o pagamento, porque a maioria desses países exigem o pagamento antecipado, você efetuar o pagamento e depois você vê que tua mercadoria não embarcou, ou se embarcou, chegou uma mercadoria que não foi aquela que você contratou, certo? Então, para isso, o importante é você estar bem assessorado de pessoas que possam auxiliar você na logística e no desembaraço aduaneiro, contratar bons profissionais para que te assessorem nesse processo todo. Ou seja, tem hoje como eu contratar uma pessoa, por exemplo, na China, que vá acompanhar o meu embarque lá fora e vá ver se a empresa existe lá fora realmente. Claro, o ideal é que você saia daqui e vá conhecer o mundo. Saia daqui, vá na China, vá na Itália, vá na França, vá na Alemanha, para conhecer o seu fornecedor. Isso é sempre bom para ver se ele existe, conhecer a fábrica e até mesmo para fins de negociação. Como nós sabemos que esse é um processo muitas vezes custoso para uma primeira importação ou para aqueles que estão querendo começar, cerque-se nesse primeiro momento de pessoas que possam te auxiliar e fazer essa verificação lá fora. Existem empresas fazendo só essa verificação para que você não possa ser enganado e depois, para você buscar esse valor no exterior, acaba sendo até inviável do ponto de vista jurídico, porque o custo acaba sendo muito maior do que o próprio valor que você acabou pagando, né?
Como as importações da China, por exemplo.
Eu diria assim, não só da China, de qualquer lugar hoje, sabe? Porque pessoas mal intencionadas tem em todo mundo.
Sim.
Né? Não, não tem como. A China acontece bastante, a Índia, né? Países aí que a gente não tem uma relação, às vezes, muito mais forte, pode acontecer bastante mesmo.
O senhor falou agora há pouco, faz parte do processo, o desembaraço aduaneiro. Poderia explicar o que é isso para nós?
Vamos lá. Toda empresa que vai importar hoje, tá, independente do seu regime de constituição, de tributação, ela se comporta como se fosse uma indústria. Tá? Ou seja, ela vai importar, ela vai solicitar, primeiro passo, ela vai solicitar ao seu exportador lá, quando ela está comprando, uma fatura comercial, e ali vai estar todos os dados da mercadoria, valor, etc. Essa mercadoria vai transitar, seja via aérea, via marítima, vai chegar num porto, num aeroporto. Quando ela chega ali, é dada a presença de carga. Naquele momento, a Receita Federal sabe que ela está no Brasil. Ali, ela ainda é uma mercadoria não nacionalizada. E a partir daquele momento, para que a gente possa nacionalizá-la, nós temos que fazer o registro da declaração de importação. Que é o quê? É nós nacionalizarmos aquela mercadoria. Portanto, nós registramos e, como nos comportamos como indústria, vamos pagar todos os tributos incidentes sobre aquele produto. Cada produto tem a sua incidência. Varia de classificação aduaneira para classificação aduaneira. Mas, normalmente, nós temos o imposto de importação, o IPI, o PIS, o COFINS. Então, nós registramos e declaramos para a Receita Federal aquilo que nós estamos trazendo.
Sim.
E nesse registro, que eu falei, após o registro, vem o canal de parametrização, verde, amarelo ou vermelho, e é onde a Receita está verificando a tua importação. Se ela está toda ok, já é um processo conhecido, ela vai dar canal verde. Ou seja, a partir do momento que ela deu o canal verde, ela foi desembaraçada. Ela se torna uma mercadoria nacionalizada. E a partir daquele momento, o importador pode fazer a nota fiscal de entrada e trazer para dentro do estoque do seu estabelecimento.
Exato. Agora, doutor Maicon, quanto se paga de imposto e outros custos também na importação?
Como falei, isso varia de NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é a classificação fiscal, para a classificação fiscal. Então, os produtos mais essenciais, eles tendem a ter um imposto muito menor. Né? As máquinas, por exemplo, máquinas e equipamentos, eles acabam tendo lá um imposto de importação 14%, um IPI de 8%, PIS e COFINS 2,65%, 9,65%, regra geral e normalmente. Então, mas tem que ser verificada cada produto para poder falar qual a tributação que incide sobre ele. Não tem como a gente firmar, passam, sei lá quantos, milhares de produtos, milhares de classificações fiscais. Mas são esses os impostos que nós temos que pagar na nacionalização.
Quando é a importação entre países do Mercosul?
Quando há importação entre países do Mercosul, se há o certificado de origem, ou seja, que comprova que a origem do produto é do Mercosul, não há a incidência do imposto de importação. Esse é o único imposto que não há incidência. Os outros são comuns, porque o tratamento tem que ser igual para todos os produtos, independente de onde eles venham. Se o produto nacional paga IPI, PIS e COFINS, o produto importado também vai pagar. O que regula essa operação toda de comércio exterior, em termos de tributários, é o imposto de importação, que não é um imposto nacional, diga-se assim, que não é internalizado por nós, mas na importação ele é regulado. Esse é o único imposto que não é do mercado nacional. No Mercosul, se o produto tiver certificado de origem, ele é não incidente.
Correto. É. Um pequeno empresário pode importar produtos em nome de uma outra empresa?
Esse é um processo que a Receita Federal, dentro até do acordo de facilitação e de alguns pontos que eles encontraram, eles colocaram alguns entraves para isso. Tá? O que eu posso importar para outras empresas, mas eu não posso importar direcionado para outras empresas. Porque a Receita Federal, quando criou essa habilitação no radar, ele falou assim: eu quero saber a tua capacidade econômica. Então, quando você fizer uma operação que você vai direcionar uma carga 100% para alguém, você tem que ver se essa pessoa não está fazendo isso daí usando você de pessoa interposta, porque ele não conseguiu tirar um radar na Receita, porque ele não conseguiu se habilitar. E, portanto, se a Receita verificar que há alguma interposição nesse meio do caminho, né, alguma fraude, porque aquela pessoa não pode estar usando de outro para isso, ele poderá ter sérias complicações junto à Receita Federal. Então, esse é um cuidado que tem que se tomar quando vai fazer uma importação para outro. A Receita Federal criou, por conta disso, para não obstar que as pessoas façam, um processo chamado operação por conta e ordem, operação por encomenda, onde eu declaro que eu estou importando, mas que eu vou entregar para outra pessoa. Eu demonstro, eu mostro isso para a Receita Federal. Então, se eu quero fazer isso de forma legalizada, eu faço um contrato de operação de conta e ordem ou encomenda, apresento na Receita Federal e esse empresário poderá importar para outra pessoa, sem problema algum, desde que a Receita tenha conhecimento.
Falando em consequências, quais são as penalidades ou prejuízos para um processo de importação com informações incorretas, por exemplo?
Sim. São várias as penalidades que podem acontecer, desde as pequenas, por exemplo, uma falta de uma informação na fatura comercial que tem uma multa de R$200, até a multa mais comum, que é a multa de 1%, que seja por reclassificação fiscal, que a classificação estava incorreta, descrição incorreta, informações incorretas, né? Então tem uma multa lá que é muito comum no comércio, que é esse 1% sobre o valor da mercadoria, com mínimo de R$500 por esses erros e omissões. E em caso de fraudes, como esse que a gente pode citar, que alguém está importando por alguém, sendo uma pessoa interposta, chega a perda de perdimento, ou seja, a perda da mercadoria, e pode até acarretar a perda do direito dessa pessoa a importar.
Para você que está ligando seu rádio agora, aqui em AM630, eu, Patrícia Armentano, apresento o programa Justiça para Todos. E falamos aqui sobre como praticar a importação de forma segura, de acordo com a legislação brasileira. O nosso convidado é o Dr. Maicon Borba, advogado especialista em comércio exterior. Como legalizar uma empresa de importação? É necessário, por exemplo, procurar ajuda de um contador?
Temos que ver o que está acontecendo com a empresa que não está legalizada. São várias formas que ela pode não estar, desde problemas tributários no mercado interno, desde problemas de ter passado por uma suposta fraude na Receita Federal de uma interposição, por exemplo.
Sim.
Tá? Tem que se avaliar, e não seria só o contador para isso. Seria o contador, seria o advogado, seria o despachante aduaneiro, porque a área aduaneira, Patrícia, ela é uma área multidisciplinar. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou terceirizando um processo de comércio exterior que a lei trabalhista me permite terceirização hoje. E, às vezes, eu vou usar do direito do trabalho para trazer para legalizar uma empresa e para arrumá-la.
Uhum.
Né? Também há outros casos em empresas que abrem empresas no Simples Nacional para importar, e tem outras empresas do mesmo grupo que não estão no Simples, que estão cometendo aí um ato ilícito no mercado nacional, que vai ter influências também lá na frente, na aduana, por exemplo. Então, o que a empresa precisa? Ela precisa procurar uma equipe multidisciplinar que consiga ajudá-la a fazer toda essa verificação. Aquela verificação que nós falamos lá atrás, de como importar, verificar balanço da empresa, verificar como é que ela está, faturamento, condição dos sócios, etc., ela é extremamente importante. E para arrumar depois, ela fica um pouquinho mais complicada, mas aí você tem que ter um trabalho muito mais intensivo para fazer essa retomada. Ou seja, então você tem que ter uma equipe multidisciplinar que possa te ajudar, tanto na parte tributária, na parte contábil, na parte societária da empresa. Então, são vários os especialistas que nós temos nessa área aí, não só o contador, que ajuda muito nesse processo e é a parte importante, porque é ele que vai fazer os lançamentos daquilo que a gente entende ser correto junto à Receita Federal.
O que é a revisão aduaneira no âmbito do comércio exterior, doutor?
A revisão aduaneira, com o acordo de facilitação, como nós comentamos já, a maioria das mercadorias agora começam, dentro dessa gestão de risco da Receita Federal, a ser parametrizadas em canal verde, ou seja, as liberações são automáticas. E a Receita Federal, apesar de liberar automaticamente, ela pode, a qualquer momento, voltar aos últimos 5 anos e revisar os seus processos de importação dos últimos 5 anos. Por isso, a importância de você sempre olhar a classificação fiscal da sua mercadoria e a legalidade daquela operação. Se tomar cuidado para ser o mais reto possível dentro daquele processo. Porque amanhã a Receita Federal pode fazer uma revisão dos teus processos e, por exemplo, você trouxe um produto numa classificação, uma NCM, onde o imposto era 10, só que daí a Receita depois, nessa revisão, verificou que essa mercadoria não era classificada nessa NCM, nessa classificação. Era em outra, que o imposto era 12. E aí a Receita Federal olha para você e fala assim: olha, eu quero que você retifique o teu processo nos últimos 5 anos, recolha essa diferença de tributos com juros e multa. Então essa revisão aduaneira vem para verificar o que aconteceu nos últimos 5 anos, se você agiu de forma correta. Então, temos sempre que nos cercar hoje de que estamos fazendo o processo correto, porque a qualquer momento a Receita Federal pode fazer essa revisão. Essa revisão é bastante discutida nessa questão da legalidade e da forma que ela é feita.
Sim. Né?
Mas hoje, para aquele que está começando e quer evitar o risco, o importante é fazer, é mitigar esse risco agora, porque se ele ocorrer amanhã, você vai ter uma discussão aí administrativa, possivelmente judicial, para defender um processo de revisão de aduaneira que normalmente gera um auto de infração aí de valores aí bastante consideráveis, que pode vir até fechar uma empresa por torná-la inviável economicamente.
Agora, com relação à sonegação de impostos, o que a legislação diz sobre inadimplência e a sonegação?
A sonegação de impostos, aí nós temos que, o que eu sempre falo nessa questão da revisão, nós temos que separar. Há aquela empresa que classifica porque ela entendeu que aquilo era aquela classificação, não cometeu dolo naquilo.
Sim.
No entanto, há empresas mal intencionadas que acabam classificando em outra classificação fiscal, simplesmente para sonegar e se beneficiar. Quando a Receita consegue comprovar que há o dolo por parte do importador nessa questão, ela pode desabilitar a empresa para importar, ela chega a desativar, a dar inaptidão do CNPJ da empresa, e a empresa é colocada num canal de parametrização chamado cinza, que é o pior dos canais, onde a empresa, além de ser verificada mercadoria, documento, a empresa também é verificada pela Receita Federal e toda a sua legalidade. Então, nesses pontos aqui da sonegação, se a Receita comprova o dolo, infelizmente o importador estará fadado aí a parar as operações e ter grandes penalidades, desde a perda da mercadoria, desde a perda do direito de importar e até a inaptidão do CNPJ, que a Receita coloca como pena muitas vezes.
Isso quando há o dolo, mas quando não há?
Quando não há o dolo, é uma questão que aí se torna questionável. A Receita, às vezes, fala assim, ela não consegue configurar o dolo, mas acaba dando a penalidade. Então, há uma discussão muito grande entre o que é o processo administrativo e o que é o processo judiciário.
Uhum.
Né? Então, quando nós temos um auto de infração onde o dolo não está devidamente configurado, nós combatemos ele no sentido de demonstrar que não houve a intenção de. E aí existem várias formas. Você pegar uma empresa que importa há 20 anos naquela classificação fiscal, que já passou por diversas etapas de um processo aduaneiro, que nunca teve problema, e é uma empresa idônea, não tem como você falar que ela estava cometendo um dolo.
Uhum.
Né? Infelizmente, aí vai muito da discrecionalidade da parte fiscal, porque é um processo, esse não tem como fugir de ser um processo manual, de ser um processo de um auditor fiscal pegar, de ele analisar, de ele entender. O sistema da Receita Federal de Gestão de Risco, ele joga as empresas para essa verificação. Ele consegue dar parâmetros para jogar, mas quem vai analisar a fundo vai ser um auditor fiscal que vai verificar. Mas ele acaba sendo discricionário. E sempre lembrando, importante, toda vez que ficar configurado que houve a hipótese de um crime, é aberto pela a Receita Federal, é obrigada. Isso foge da mão do auditor fiscal. Ele, por norma, ele é obrigado a fazer a representação para fins penais e encaminhar para o Ministério Público para abrir o inquérito para ver se houve crime naquele processo ou não. Portanto, todo cuidado aí é pouco.
Voltando a falar sobre a segurança de importar as mercadorias, como que a empresa pode saber se existe alguma restrição ou exigência na hora de importar
o
produto?
Como falei, um dos pontos mais importantes é ele ter um profissional dentro da empresa que conheça do tema, uma pessoa com formação em comércio exterior, em direito internacional, uma pessoa de formação logística, ou ele vai encontrar um especialista na área, que seriam os despachantes aduaneiros, por exemplo. O que acontece? Quando eu entrego uma mercadoria para o despachante, ele vai olhar aquela mercadoria, ou para o analista, ou para o especialista, ele vai verificar e ele vai entrar no sistema, que é a TEC, a Tarifa Externa Comum, onde se encontram todas as classificações fiscais, e ali ele vai classificar aquele produto. Então ele vai colocar numa posição lá da TEC, que vai gerar que é uma NCM, vai colocar numa nomenclatura comum lá. Aí quando ele classificou aquele produto, ele entra nesse sistema e verifica quais são os tratamentos administrativos para aquele produto. Então tem produto, como eu falei, se ele está importando um produto, vou dar um exemplo, nitrato de potássio, que é um produto que ele serve tanto para fazer dinamite quanto para agricultura na área de adubos, etc. O que acontece? Ele vai ter dois órgãos anuentes. Vai ter o órgão anuente, que é o Ministério da Agricultura, porque ele vai servir na área agrícola, e ele vai ter Ministério do Exército também. Porque o Ministério do Exército vai querer controlar onde ele está usando aquilo para não desviar a finalidade. Porque aquele produto pode ser feito para fazer dinamite, bombas, etc. Então, são dois órgãos. Aí, o que, que eu faço? Quando eu tenho que importar, e se é SNCM, se for nitrato de potássio, nesse exemplo que eu estou dando, ele vai ter que pedir as licenças de importação nesses dois órgãos antes de fazer a importação. Porque se ele fizer a importação, como eu falei anteriormente, se chegar aqui a mercadoria no porto e ele não tiver essa licença, a mercadoria vai ficar parada ali, gerando custos de armazenagens altíssimos, até que ele consiga resolver a situação, se conseguir resolver a situação. Porque às vezes pode acontecer dele não resolver. Às vezes pode ser um produto até proibido, não permitido de entrar no país. Então, sempre tem que, antes de fazer a importação, consultar, classificar o produto que se pretende importar, para fazer, verificar quais são os tratamentos administrativos para isso.
Como é o mercado de importações no cenário paranaense, Dr. Maicon?
Hoje, o cenário paranaense, né, nós temos os nossos portos aqui, apesar de, em termos de quantidade, são poucos, mas é um dos que mais movimenta contêineres hoje no Brasil. Então, nós temos o TCP hoje, o principal porto nosso aqui de Paranaguá.
Sim.
Onde os contêineres entram por ali e a quantidade é bastante razoável. Depois da crise aí, que nós tivemos recente no país, diminuiu bastante. Mas ninguém parou de importar, não. Então, a gente vê que as empresas não param porque precisam. Nós somos muito dependentes hoje da importação. Não só nós, o mundo inteiro. E acho que isso que gira o mercado mundial. Hoje, o Paraná tem um certo benefício fiscal na importação, na parte de ICMS, o que também atrai muitas empresas para cá também. Então, é bastante benéfico. E a parte logística do nosso Paraná é um dos melhores locais mais ágeis para se fazer processo hoje de importação no Brasil.
Muito bem. Gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o que nós discutimos hoje aqui, doutor.
Legal. Então, antecipadamente agradeço mais uma vez poder falar e poder auxiliar as pessoas aí que pretendem importar. Então, sempre tomar o cuidado. Tudo fazer antes. Não faça nada, não entregue nada na Receita Federal sem antes arrumar a casa. Arruma a tua casa, arruma a tua contabilidade, arruma a empresa, verifique o que você quer importar. Muitas pessoas nos perguntam, né, o que, que eu posso, né, eu já viajei, já fui para a China, já fui para alguns países acompanhando clientes, o que, que a gente pode trazer para poder ganhar dinheiro e importar que eu vou conseguir? Eu sempre falo assim, a minha pergunta para a pessoa é o que você sabe vender? Então, se você sabe vender, independente de qualquer coisa, você vai vender. Então, contrate, tenha bons profissionais para você não se preocupar com a parte de importação e se preocupar com aquilo que você faz bem, que é vender. Então, se você vende uma lata com ar, não sei de onde, não importa o trâmite de importação. Contrate alguém que vai fazer por você e com certeza você vai ter sucesso se aquele processo estiver todo correto, com previamente todas as análises, que o processo vai dar certo, na Receita Federal vai ser coerente e amanhã você não vai reclamar nem do teu prestador de serviço, nem da Receita Federal, como muitos fazem. Né? Desejo sucesso a todos que pretendem importar, estou à disposição de vocês, Patrícia, sempre que precisarem, e agradeço mais uma vez e uma boa tarde a todos.
Muito obrigada, Dr. Maicon Borba, eu que agradeço a sua presença hoje aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia, programa Justiça para Todos, fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.